ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Ajuda em tempos de coronavírus.
Começa mais uma etapa de pagamento do auxílio emergencial do governo. Graziela Mendonça.
Inscritos no cadastro único e que não são beneficiários do Bolsa Família e mulheres chefes de família receberam a primeira parcela de R$600. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Em entrevista exclusiva, ministro da Infraestrutura fala sobre início da vacinação contra a gripe para caminhoneiros e portuários nesta semana.
Mesmo com a aula suspensa, os jovens atendidos pelo Forças no Esporte recebem refeições. Lani Barreto.
Mais de 50 mil kits de alimentação serão entregues às famílias das crianças e jovens atendidos pelo Forças no Esporte em todo o Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Começou hoje mais uma etapa do pagamento do chamado Corona Voucher.
É, Alessandra, é aquele auxílio de R$600 por mês do governo para ajudar os trabalhadores informais e pessoas de baixa renda nesse período de pandemia.
Esta etapa inclui mais de 3 milhões de mulheres chefes de família.
E quem tem os detalhes para a gente é a repórter Graziela Mendonça. Boa noite, Grazi. Quem recebeu hoje o auxílio emergencial?
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. O pagamento realizado hoje foi para inscritos do Cadastro Único e que não recebem o Bolsa Família e para mulheres chefes de família. No caso de quem é do Cadastro Único, mais de 830 mil pessoas receberam hoje os R$600, incluindo quem tem conta no Banco do Brasil e nascidos em janeiro e que tiveram uma conta poupança digital criada pela Caixa. E como vocês já informaram, mais de 3 milhões de mulheres chefes de família receberam o benefício. Para elas, as regras são diferentes. Elas podem receber até R$ 1.200. O objetivo é apoiar aquelas mulheres que criam os filhos sozinhas, com uma parcela maior. O total de pagamentos para elas nessa primeira parcela chega a R$ 2.800 milhões de reais. Lembrando que, na semana passada, o governo já pagou mais de R$ 1,5 bilhão de reais para quem é inscrito no Cadastro Único, mas não recebe o Bolsa Família e já tinha a conta poupança da Caixa ou uma conta no Banco do Brasil. Foram 2 milhões e meio de pessoas beneficiadas. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou a importância desses pagamentos para que as famílias mais vulneráveis possam enfrentar a Covid-19.
A busca do equilíbrio, da racionalidade, é fundamental. Para isso, o Ministério da Cidadania, que juntamente com a Caixa Federal e com a Dataprev, iniciasse um programa de auxílio emergencial para dar condições a que as famílias brasileiras, as mais vulneráveis, possam enfrentar da melhor maneira possível esse momento difícil.
Ajuda importante para o Valdeci de Freitas, que é motorista de aplicativo em Rio Branco, no Acre. Ele disse que o dinheiro vai ser essencial para colocar comida na mesa.
Esse dinheiro veio numa boa hora, ajudou muito na nossa alimentação, pois já vai fazer um mês que estou parado sem poder trabalhar devido a esta pandemia que assola o nosso país.
Graziela, essa nova rodada de pagamentos para quem está inscrito no Cadastro Único continua durante toda esta semana. Conta pra gente quem recebe nos próximos dias.
Vamos lá, Alessandra. Recebem o dinheiro amanhã, quarta-feira, na conta digital da Caixa, os trabalhadores que nasceram em fevereiro, março e abril. Na quinta, dia 16, são os nascidos em maio, junho, julho e agosto que recebem. E na sexta, finalmente, os que nasceram em setembro, outubro, novembro e dezembro terão os R$600 na conta digital. O auxílio emergencial de R$600 vai chegar a mais de 51 milhões de pessoas registradas no Cadastro Único. Esse número inclui também os beneficiários do Bolsa Família, que começam a receber o auxílio a partir de quinta-feira, conforme o calendário de pagamento do programa.
E Grazi, como é que funciona essa conta digital que você falou agora há pouco? O dinheiro já cai automaticamente?
Nazi, isso foi uma solução que o governo criou para quem não tinha uma conta para indicar. A ideia é que ninguém fique sem receber o benefício durante a pandemia. Essas pessoas fizeram um cadastro e a Caixa criou para cada uma delas a conta digital de graça. A partir do momento que o dinheiro cai nessa conta, a pessoa já pode movimentar online, pagar boletos, fazer transferências, enfim, pode acessar esse dinheiro. Os saques em espécie começam a partir de 27 de abril, conforme a data de aniversário do trabalhador. Só essa semana, a Caixa está abrindo mais de 6 milhões de poupanças digitais. A ideia, Nádia, é facilitar a vida das pessoas e também, é claro, evitar as aglomerações.
E aqueles trabalhadores informais e microempreendedores que se cadastraram pelo aplicativo ou pela página da Caixa na internet, eles vão começar a receber quando?
Olha, Alessandra, os trabalhadores informais que não estão nas bases do governo e que se cadastraram pelo aplicativo e pelo site devem receber já a partir dessa semana. Pela ordem, vão receber primeiro os que fizeram o requerimento entre 7 e 10 de abril. Hoje, a DataPrev, que é o órgão do governo que organiza esses dados, estava finalizando as análises para poder liberar o primeiro lote. Até agora, são 16 milhões de pessoas elegíveis, ou seja, que o governo já confirmou que irão receber. A DataPrev está processando a homologação de 11 milhões desses pedidos, que devem receber até sexta-feira. E aí o dinheiro vai ser pago ao longo das próximas semanas, ou na conta indicada, ou na conta digital da Caixa, dependendo do caso.
Grazi, vamos então relembrar para os nossos ouvintes quem tem direito a esse benefício do governo.
Vamos, Nazi. Olha, tem direito a receber os trabalhadores informais que não têm carteira assinada. Entram aí os microempreendedores individuais, conhecidos como MEI, contribuintes individuais da Previdência ou mesmo desempregados. Não pode estar recebendo nenhum benefício do governo, com exceção aí do Bolsa Família. A família deve ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda mensal total de até 3 salários mínimos. A expectativa do governo é atender 70 milhões de pessoas. E é importante a gente lembrar que a população tem vários canais para tirar dúvidas, viu? Pode ligar para a central da Caixa, que atende no número 111, ou para a central do Ministério da Cidadania, que é o número 121. E todas as informações também estão no site disponíveis. O site é auxilio.caixa.gov.br. Volto com vocês, Nazi e Alessandra.
Obrigada, Graziela, pelas informações ao vivo.
E contribuintes de qualquer idade podem tirar o CPF por e-mail sem pagar nenhuma taxa.
A Receita Federal mudou a regra para atender as pessoas que têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600, mas ainda não têm o cadastro de pessoas físicas.
Para fazer a inscrição no CPF por e-mail, o contribuinte deve anexar na mensagem um comprovante de endereço.
Também deve ser enviado um documento de identificação, que pode ser o RG, carteira de trabalho, passaporte ou outro documento oficial de identificação que comprove o local, a data de nascimento e o nome dos pais.
Além disso, o contribuinte deve enviar uma foto de rosto, quer dizer, uma selfie do interessado ou do responsável segurando o documento de identidade.
Nessa foto, o documento deve estar aberto, tem que mostrar a parte da frente e a parte de trás e devem aparecer a fotografia e o número do documento legíveis.
Contribuintes menores de 16 anos devem enviar também o RG do responsável.
A lista dos endereços de e-mail para solicitação está na página da Receita na internet, em receita.economia.gov.br.
Os primeiros casos de coronavírus entre indígenas já começaram a ser registrados, inclusive com óbitos.
E o Ministério da Saúde está dedicando atenção especial a essa população.
Hoje foi iniciada a contratação de equipes que vão atuar no tratamento desses povos tradicionais.
Nós vamos agora conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem outras informações.
Boa noite, Márcia. Como é que vai ser esse trabalho das equipes?
Boa noite, Nazi. Boa noite, Alessandra. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Essas equipes de resposta rápida vão entrar em áreas indígenas em situações de emergência e vão se dedicar a cuidar especificamente dos indígenas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que a medida é necessária por causa do número de casos registrados entre os indígenas e também de mortes por coronavírus.
Até o dia 13, nós tivemos 16 casos e 3 óbitos. A gente está cuidando muito dessa questão. A ministra Damares e o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, visitaram Boa Vista e Manaus no domingo, agora, dia 12. Discutiram a qualidade do atendimento, a distribuição de EPIs, antecipação de vacinação, atendimento a indígena em área urbana. Isso é dificílimo. E também discutindo essa questão eventual de hospitais de campanha, a gente tem a operação acolhida lá, que tem uma parte que é saúde, que a gente vai fazer adequação para atender os nossos indígenas.
Márcia, como está a questão dos testes para diagnóstico do coronavírus?
Olha, Alessandra, hoje foi aberto um chamamento público para que laboratórios públicos e privados possam atuar juntos na fabricação de testes conhecidos como RT-PCR. Esses testes são capazes de diagnosticar se a pessoa foi infectada pela Covid-19 logo nas primeiras 48 horas depois de apresentarem os primeiros sintomas. E o resultado sai em um dia. Esses exames vão alimentar um aplicativo. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, a ideia é gerar uma espécie de usina de exames no país, com 3 mil exames sendo feitos no primeiro momento.
Márcia, tem novidades também em relação aos leitos de UTI?
Tem sim, Nazi. Uma portaria publicada hoje pelo Ministério da Saúde determina que os hospitais atualizem e informem às secretarias de saúde e ao Ministério diariamente o número de leitos de UTI ocupados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aponta a importância dessa portaria.
O Estado, que tem X leitos de CTI, abriu X leitos, o quanto que ele tem de ocupação? Esta informação é fundamental para qualquer tipo de tomada de decisão. Isso a gente trabalha sabendo quantos hospitais, quantos leitos a gente tem e qual está sendo a marcha dessa doença. Nós estamos vivendo essa semana 10% de aumento do número de casos, estamos vivendo desta redução de mobilidade social que fizemos e ela se presta nesse momento para que a gente aumente a nossa capacidade de atendimento.
E uma outra novidade, no Rio Grande do Sul começaram estudos de testagem para conferir como estão os anticorpos dos brasileiros em relação à Covid-19. A ideia é mapear o tempo que leva para os brasileiros ficarem imunes à doença e entender melhor porque alguns não têm sintomas e outros desenvolvem formas mais graves do coronavírus.
Vamos então, Márcia, aos números do coronavírus desta terça-feira.
Alessandra, são 25.262 casos confirmados no país. 1.832 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas e 1.532 pessoas morreram com a doença. Voltamos com vocês, Alessandra, Nazi.
Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
O Ministério informou hoje, pela primeira vez, o número de pacientes que tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e estão recuperados.
Dos mais de 25 mil comprovados, 14 mil estão recuperados.
Segundo o Ministério, o número representa 55% das pessoas que tiveram o diagnóstico comprovado para a Covid-19.
O número não inclui pessoas assintomáticas ou que não fizeram o teste.
E R$600 milhões para aumentar a capacidade de produção de equipamentos no enfrentamento ao coronavírus.
O valor vai ser financiado pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
São três linhas de crédito, como explica o ministro Marcos Pontes.
Esse crédito de R$600 milhões é aberto para reconversão industrial. Então, as empresas, para terem as suas linhas de produção reconvertidas para produzir equipamentos necessários nessa época. A segunda linha é um crédito para desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos. E a terceira linha é aquisição inovadora para a saúde. Então, as empresas que queiram aplicar para esses créditos podem entrar em contato com a FINEP em www.finep.gov.br com mais informações.
E para ajudar na educação e no entretenimento das crianças durante a pandemia, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações criou o site Ciência em Casa.
São aplicativos e jogos voltados para a educação científica infantil.
Então anota aí o endereço, é www.cienciaemcasatudojunto.mctic.gov.br.
Mesmo sem aula, jovens atendidos pelo Forças no Esporte estão recebendo refeições.
Você vai ouvir daqui a pouco que kits de alimentação estão sendo entregues para as famílias de crianças e adolescentes do programa.
A equipe econômica do governo apresentou hoje uma nova proposta para ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus.
Ao todo, são mais de R$127 bilhões, e desse total, R$77 bilhões são novos recursos.
A proposta do governo pretende modificar alguns pontos de um projeto aprovado na Câmara dos Deputados ontem sobre o assunto.
A contraproposta apresentada pelo governo destina mais de 127 bilhões de reais para estados e municípios, além das medidas já em andamento, que somam quase 50 bilhões de reais. O governo propõe mais 77 bilhões para as unidades da federação. Parte do dinheiro deve ser enviado por transferência direta, com base no número de habitantes de cada local. E outra parte se refere à suspensão da dívida dos estados e municípios com a União e com os bancos públicos Caixa Econômica e BNDES. A preocupação do governo é conseguir atender todas as demandas que vão surgir por conta da crise provocada pelo coronavírus. É o que explica o chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia, Esteves Colnago.
Que ao mesmo tempo em que nós estamos e devemos ajudar os estados e municípios, nós temos as micro e pequenas empresas, nós temos as empresas de pequeno porte, às vezes temos as empresas de grande porte, nós temos os agricultores, nós temos os informais. A partir do momento em que eu não sei qual o tamanho do cheque que eu vou, que a União vai poder fazer, ela vai ter que fazer, isso cria uma insegurança muito grande para os gestores.
O texto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê que a União compense a queda de arrecadação dos estados e municípios com o ICMS e o ISS durante 6 meses. Mas, para o governo, o projeto pode gerar insegurança jurídica e não ser vantajoso para os entes federados, beneficiando as maiores cidades e deixando os municípios menores desassistidos. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, destaca que o mais importante neste momento é garantir que os estados e municípios tenham recursos suficientes para atender a população nos serviços de saúde.
Nós temos feito 3 tipos de medidas para os amparos vulneráveis, manutenção de empregos e com recursos para o combate ao coronavírus. Se a gente pesa demais a mão de um lado, se a gente dá recursos demais para os estados e municípios, além do necessário para o combate, além do que nós estamos vislumbrando, que é necessário para que a gente faça o combate da doença, a gente não vai ter recurso para dar para a manutenção de emprego e para o amparo aos vulneráveis. É importante que todos nós trabalhemos juntos para fazer o equilíbrio dessas medidas, para que os recursos públicos, os recursos do povo, vão para onde o povo mais está precisando de fato.
A proposta aprovada pela Câmara ainda precisa passar pelo Senado Federal, onde poderá sofrer alterações. Reportagem Luana Karen.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Reforço escolar, alimentação, esportes, teatro, dança, tudo para afastar crianças e adolescentes da violência e combater a pobreza.
Estamos falando do programa Forças no Esporte, uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Cidadania, que oferece em quartéis de todo o país atividades para milhares de jovens no turno contrário às aulas.
Mas em função da pandemia, as aulas estão suspensas, impedindo que as crianças recebessem as refeições durante as atividades.
Por isso, as famílias das crianças e dos jovens atendidos estão recebendo os kits de alimentação para levar para casa.
Como a maior parte das pessoas, a rotina do Daniel de Souza, de 11 anos, mudou com a pandemia do novo coronavírus. Integrante do programa Segundo Tempo Forças no Esporte, agora um dos passatempos do garoto é jogar videogame com os irmãos.
Não dá para fazer muita coisa, não pode sair, não pode brincar, mas dá para brincar com os meus irmãos.
O programa Forças no Esporte é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Cidadania e beneficia crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social de 6 a 18 anos de idade. O programa atende cerca de 30 mil crianças e adolescentes no contraturno escolar, oferecendo práticas esportivas, educacionais e de civismo em 200 organizações militares de aproximadamente 130 municípios brasileiros. São ofertadas atividades como futebol, vôlei, basquete, reforço escolar e aulas de teatro, além de 2 refeições diárias. Com a interrupção das aulas, os beneficiados passaram a receber kits de alimentação. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, fala sobre a iniciativa.
É muito importante para suprir a falta que faz as 2 alimentações que a criança, o adolescente, recebem nas organizações militares que têm à frente o programa Força no Esporte. Então, isso aí é uma forma de ajudar as famílias num momento muito difícil que o Brasil atravessa com essa pandemia do coronavírus.
Mais de 50 mil kits de alimentação serão entregues às famílias das crianças e jovens atendidos pelo Forças no Esporte em todo o Brasil. A doação dos itens começou semana passada na organização militar, onde o pequeno Daniel participa de atividades educacionais no Distrito Federal. Reportagem Lani Barreto.
Minuto do Caminhoneiro.
Você, caminhoneiro, que está trabalhando neste período de pandemia, ajudando a abastecer hospitais, farmácias e mercados para que nada falte nas cidades, sabe que manter a saúde neste momento é fundamental.
Por isso, anote aí na agenda e avise todos os colegas. Na quinta-feira, dia 16, começa a vacinação contra a gripe.
Além dos caminhoneiros, esta etapa vai vacinar motoristas e cobradores do transporte coletivo, portuários, indígenas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, presos, profissionais do sistema prisional, adolescentes e jovens, sob medidas socioeducativas.
É importante lembrar que a vacina não protege contra o coronavírus.
Mas, como os sintomas são parecidos, a medida vai facilitar os diagnósticos por exclusão, além de diminuir o movimento em postos de saúde e hospitais.
Franciele Fontana, coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica quais documentos o caminhoneiro pode levar no momento da vacinação em qualquer posto de saúde do país.
Recomenda-se a apresentação de algum documento comprobatório, podendo ser a carteira de trabalho, o contra-cheque com documento de identidade, a carteira de sócio, sócia dos sindicatos de transportes, categoria de motorista, a carteira de habilitação para motorista das categorias C, D ou E, o crachá funcional, o registro no órgão gestor de mão de obra ou ainda uma declaração do serviço onde atua.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre a vacinação de caminhoneiros.
A conversa é com a repórter Daniele Popov.
Bem, ministro, a gente começa falando sobre a mega operação do Ministério da Infraestrutura para a distribuição de equipamentos, né, de proteção individual que o governo brasileiro adquiriu, está comprando de outros países, especialmente da China, e que vão chegar aqui ao Brasil. Como é que vai ser feita essa distribuição? Como que o Ministério e o governo estão garantindo que esses produtos cheguem na ponta onde realmente precisam ser usados?
Então, hoje a gente já tem empresas contratadas, já temos rotas mapeadas, estamos prontos. Os primeiros voos seguem para a China já no dia de amanhã, né? Já para pegar esse material. Serão mais ou menos entre 6 e 9 semanas de operação. Em cada semana nós vamos mandar 2, 3, 4, 5 aviões para lá. No total a gente deve fazer 40 operações para trazer 240 milhões de máscaras, várias toneladas de equipamentos, né, são 960 toneladas, para garantir o abastecimento para todas as unidades da federação. Chegando aqui, esse material vai para um centro de distribuição em Guarulhos, vamos redistribuir essa carga, separar os lotes por unidades da federação e fazer essa distribuição usando aí a nossa malha aérea, né, os aviões comerciais que nós temos aí operando numa malha mínima, botando as cargas no porão e fazendo a distribuição para as principais cidades, né, para as cidades hub. A partir dessas cidades, ou a gente vai fazer deslocamento aéreo ou via rodoviário, de maneira que todas as unidades da federação recebam esses materiais.
No início da pandemia, assim que surgiu toda a história sobre o novo coronavírus, houve uma correria da população e um medo também sobre a falta de abastecimento de alimentos. Como é que o governo hoje responde com relação a isso? Inclusive, tranquilizando para a manutenção de todo o serviço voltado para o abastecimento nos supermercados e para que não falte alimento para ninguém.
Bom, não há risco de desabastecimento. Acho que essa é a principal mensagem, a população pode ficar tranquila. Observe que a gente já vai aí para várias semanas de quarentena, de isolamento, e nós temos conseguido manter as prateleiras abastecidas, os supermercados abastecidos, não está faltando combustível, o gás de cozinha, o medicamento, o insumo para hemodiálise. Então, nós estamos conseguindo fazer a logística funcionar.
Vamos reforçar a vacinação dos trabalhadores dos rodoviários, né, que começa já esta semana.
Exatamente, na quinta-feira, dia 16, começa a campanha de vacinação dos caminhoneiros e dos portuários, né? Então, esses profissionais, eles vão poder se dirigir aos postos de saúde, né, nas cidades portuárias, no caso do portuário, o caminhoneiro, qualquer posto de saúde do Brasil, que a gente parte do pressuposto que ele está viajando, ele está no grupo prioritário. Então, os profissionais de transporte, os portuários, os caminhoneiros, hoje são prioridade, né, na campanha de vacinação, que vai do dia 16 de abril até o dia 9 de maio.
Tá certo. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade aqui.
Muito obrigado.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite.
Uma boa noite.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Pela primeira vez na história, turmas do Supremo Tribunal Federal fazem sessão em videoconferência.
STJ nega pedido para que cidadãos do Rio de Janeiro transitem livremente por ruas e praias.
Justiça do Acre garante a idoso com câncer acesso a medicamento experimental.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ontem nós noticiamos o início da inspeção remota pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas a reportagem foi incompleta.
Nós deixamos de dizer que o trabalho tem o objetivo de apurar fatos relacionados ao funcionamento da justiça, mesmo que não haja evidências de irregularidades.
A inspeção no Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai até a próxima sexta-feira, dia 17.
E o procedimento vai ser feito por videochamadas para evitar o contágio por Covid-19.
O Supremo Tribunal Federal começou hoje uma etapa histórica na corte.
Pela primeira vez, as turmas realizaram sessões por videoconferência. Carlos Ribeiro.
As sessões por videoconferência foram a forma encontrada pela Suprema Corte para manter a prestação de serviço à sociedade e, ao mesmo tempo, seguir as recomendações das autoridades de saúde para isolamento social. Além dos julgamentos, a sustentação oral dos advogados também foi de forma remota e os interessados puderam acompanhar tudo pelo canal do STF no YouTube. Nesta quarta-feira, o Supremo volta a julgar por videoconferência, desta vez em sessão do plenário.
A presidência do Supremo Tribunal Federal atingiu o índice de 100% de análise dos agravos em recursos extraordinários na área civil.
O resultado é fruto de iniciativas na gestão do presidente Dias Toffoli para reduzir o acervo.
Uma delas é realizar um juízo de admissibilidade e negar seguimento aos recursos manifestamente inadmissíveis, o que permitiu uma redução de mais de 90% nos três primeiros meses do ano.
Outra ação importante é estimular as instâncias inferiores a aplicar os temas de repercussão geral ainda na origem, sem necessidade de os recursos extraordinários subirem ao Supremo.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, negou habeas corpus impetrado pelo deputado estadual Alexandre Teixeira de Freitas, do Novo, em favor de todos os cidadãos flagrados transitando por vias públicas e praias do estado do Rio de Janeiro.
O parlamentar pretendia que os agentes públicos fossem impedidos de abordar, deter ou processar quem estivesse circulando nesses espaços sem estar contaminado pelo novo coronavírus. Fátima Uchoa.
O deputado alegou que o governador do Rio, Wilson Witzel, não tem poderes para suprimir coercitivamente o direito de ir e vir dos cidadãos fluminenses e que deve ser opcional o isolamento social de pessoas saudáveis. Ao negar o pedido, o ministro Jorge Mussi afirmou que, segundo o entendimento firme do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese, como o decreto questionado pelo deputado estadual Alexandre Teixeira. O ministro afirmou também que o habeas corpus não pode ser analisado por ter sido formulado de maneira genérica em favor de pessoas não identificadas.
Empresa de energia deve ressarcir seguradora por danos de eletrônicos.
A seguradora teve de indenizar o cliente pelas perdas de um televisor, um DVD e um modem de internet. Fábio Ruas.
Segundo o processo, os equipamentos foram danificados por uma sobrecarga na rede elétrica, o que comprova a responsabilidade da empresa de energia. A justiça determinou que a distribuidora devolva, com juros e correção monetária, os mais de R$ 18 mil que a seguradora pagou ao cliente.
Justiça do Acre garante a idoso com câncer acesso a medicamento experimental.
A decisão considerou que o paciente não apresentou melhora clínica com remédios autorizados pelo Sistema Único de Saúde. Daiane Garcês.
O idoso tem câncer de próstata. A decisão é temporária e levou em conta o direito à saúde previsto na Constituição, além do dever do Estado em garantir políticas para atender a esse direito.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Combate ao desperdício de alimentos. Senado aprova projeto que permite doação de refeições excedentes pelo ramo alimentício. Senador pede suspensão de prazo de CPIs mistas durante pandemia. Aprovada MP que prorroga contratos temporários de médicos veterinários do Ministério da Agricultura. Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que prorroga contratos de médicos veterinários do Ministério da Agricultura. Os profissionais são responsáveis pela fiscalização sanitária de produtos de origem animal. Repórter Raquel Teixeira.
Os contratos de 269 médicos veterinários que trabalham no Ministério da Agricultura com a vigilância sanitária de produtos de origem animal foram prorrogados por mais 2 anos. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, destacou a importância do setor agropecuário.
Agora, mais do que nunca, o agro, que sempre foi o salvador da pátria na nossa economia, tem que ser respeitado e a nossa credibilidade precisa cada vez estar mais forte, não só para proteger o mercado interno, mas também para nós termos clientes lá fora. E a nossa credibilidade é de extrema importância.
Já o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, defendeu a realização de concursos públicos.
Esse é um tipo de trabalho que o governo não pode deixar de ter por profissionais habilitados. Então tem que fazer concurso. No concurso você acaba com esses arranjos temporários para poder resolver um problema que é sério e que o Brasil precisa tanto.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, pediu urgência na votação de projeto de lei que obriga a União a repassar aos estados e municípios os recursos para a compra dos produtos de agricultura familiar destinados à merenda escolar. A proposta também prevê que o governo federal, por meio do programa de aquisição de alimentos, deve comprar parte da produção que não puder ser comercializada pelos produtores, de forma espontânea ou em virtude do fechamento de feiras. O projeto ainda assegura a concessão de créditos sem juros para o custeio da produção de alimentos básicos.
É a agricultura familiar que assegura 80% da alimentação que chega para o povo brasileiro, nas grandes cidades, enfim. Então, esse setor tem um papel importante. Neste período, é fundamental que a gente socorra estes setores.
E uma novidade para quem é vereador ou candidato. O Interleges vai disponibilizar, a partir de amanhã, dia 15 de abril, o curso O Papel do Vereador, na plataforma de ensino Saberes. O curso à distância é voltado para todos que tiverem interesse em conhecer o trabalho do representante municipal no Legislativo. O curso vai abordar temas como o Poder Legislativo Municipal, competências, atribuições e regimento interno, conduta ética, moralidade e... As vagas são limitadas. Mais informações, acesse saberes.senado.leg.br. E começa na próxima quinta-feira o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para mulheres provedoras e beneficiários do Bolsa Família. Mães chefes de família têm direito a 2 cotas do benefício. Repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
Na próxima quinta-feira, começam a receber a ajuda de R$ 600 trabalhadores que usaram o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou o site auxiliocaixa.gov.br para atualizar as informações no CadÚnico. Também receberão auxílio na quinta os beneficiários do Bolsa Família e as mães chefes de família. A mãe provedora de família monoparental, com a mulher sendo a única responsável pelas despesas da casa, recebe duas cotas do auxílio, totalizando R$ 1.200. Durante a sessão de aprovação do projeto pelo Senado, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou a importância da medida para o sustento das mulheres provedoras de família.
Quero lembrar da mulher solteira, da mulher sozinha, da chefe de família. Tem o aluguel, tem a água, tem a feira, tem o supermercado, remédio. Então, graças a Deus, a mulher que cria seus filhos sozinha, chefe da casa, vai poder receber R$ 1.200.
As comissões parlamentares de inquérito devem ter o prazo de duração suspenso durante a pandemia. Outra alternativa seria dar mais condições para que deputados e senadores realizem as investigações por meio de sessões remotas. O pedido é do presidente da CPMI das Fake News, senador Ângelo Coronel. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O presidente da CPMI das Fake News, Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, explica que os deputados e senadores dependem da análise de requerimentos e denúncias para prosseguirem na apuração e que, sem as reuniões, os trabalhos estão parados. Por isso, ele pediu que a CPMI possa fazer sessões remotas durante a pandemia ou que, pelo menos, o tempo da comissão não seja contado neste período.
E nós vamos fazer com que ou o presidente Davi nos dê condições de trabalharmos remotamente ou então dilatarmos o prazo da prorrogação para ele começar a contar somente após o início efetivo dos trabalhos da CPMI.
Ângelo Coronel lembra que a contagem de prazo das CPIs e CPMIs é suspensa durante os recessos parlamentares.
O relatório do Banco Mundial, que aponta queda de 5% do PIB, foi comentado pelos senadores. A projeção consta em um documento sobre os efeitos da Covid-19 na América Latina e Caribe. Repórter Pedro Pincer.
O Produto Interno Bruto do Brasil deverá registrar uma retração de 5% em 2020, segundo uma projeção do Banco Mundial publicada no relatório A Economia nos Tempos da Covid-19. Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o diagnóstico do órgão não é uma surpresa.
Na história das pandemias do mundo, logo após o advento da pandemia, vem um ou dois anos de retração econômica. Nesse momento, a prioridade tem que ser salvar vidas, porque o tombo na economia será maior quanto mais vidas humanas forem perdidas.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirma que estão sendo tomadas todas as providências para diminuir os efeitos da crise. E citou o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, sobre a PEC do orçamento de guerra, que deve ser votado nesta quarta-feira.
Nós precisamos ter instrumentos excepcionais para enfrentar essa crise.
O Senado também aprovou hoje o projeto que permite doação de refeições sem penalidade para estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes. A proposta tem o objetivo de acabar com o desperdício de alimentos, que poderão ser repassados imediatamente para quem mais precisa. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto do senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, autoriza fornecedores de alimentos e refeições prontos para o consumo a doarem os excedentes não comercializados e ainda próprios para a utilização. Hoje, mais de 26 milhões de toneladas de alimentos são jogadas fora por ano, já que os doadores podem ser responsabilizados se a pessoa que recebeu o alimento passar mal. Fernando Collor destacou que o projeto combate o desperdício.
Essas grandes empresas que fornecem alimentos para hospitais, indústrias, o excedente dessa produção, a legislação brasileira não autoriza que elas sejam doadas. Vejam que absurdo. Então, esse projeto de lei de minha autoria regulamenta isso também.
O relator, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, acredita que o projeto ajudará a reduzir a fome.
A proposta de grande alcance social evita o desperdício de comida e contribui para o combate à fome e à desnutrição. desnutrição. Também valoriza a responsabilidade empresarial e a solidariedade entre os brasileiros.
O projeto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, pediu ajuda do governo federal para custear as despesas de cerca de 300 pessoas no município de Assis Brasil, impedidas de atravessar a fronteira com o Peru, porque o país vizinho não deixa ninguém entrar nem sair do território.
É pessoas que estão ali sem poder atravessar a fronteira. E aquilo ali, como a cidade pequena, tem causado um transtorno muito grande. E a prefeitura não tem condição de bancar 3 refeições durante o dia. O pessoal está ali há mais de meses, né? São pessoas que estavam de passagem, né? Estão de passagem indo para os seus países, mas como o Peru fechou a fronteira, trouxe um transtorno grande para a população de Assis Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Divergências marcam discussão da MP do Contrato de Trabalho Verde-Amarelo.
Aprovada ajuda a estados e municípios para compensar perda de arrecadação.
Maia critica contraproposta do governo para ajudar os entes da federação.
Boa noite. Com 431 votos a favor e 70 contra, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que ajuda os estados e os municípios a enfrentarem emergencialmente as perdas tributárias diante da crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Pelos cálculos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a recomposição das receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que cabe aos estados, e do Imposto sobre Serviços de Competência Municipal, terá impacto de cerca de 80 bilhões de reais nas contas da União.
Os recursos serão repassados por 6 meses, de maio a outubro. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as votações e traz mais detalhes.
A proposta original recebeu 156 emendas em plenário. Para facilitar a aprovação, o relator deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, fez ajustes no texto.
Em discussão com os líderes partidários, consolidou-se a ideia da necessidade de se garantir aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios auxílio financeiro, equivalente a um seguro contra a queda de arrecadação do ICMS e ISS, um seguro receita, capaz de recompor a queda da receita no nível da arrecadação nominal de 2019.
Para receberem os recursos, os estados e os municípios devem encaminhar ao governo federal o demonstrativo da receita corrente líquida apurada no mês anterior até o dia 15 de cada mês. Outro ajuste de Pedro Paulo foi em relação à cobrança de dívidas dos entes federados durante a pandemia.
Também se chegou à conclusão da necessidade de permitir que fossem firmar aditamentos contratuais nos bancos públicos federais e possibilitar a não execução de contragarantias pela União dos empréstimos junto ao Banco do Brasil.
Foi retirada do texto a previsão de aumento do limite de empréstimo para estados e municípios. Também fica claro que a recomposição tributária vai valer somente enquanto durar a pandemia do coronavírus. A proposta aprovada na Câmara é uma alternativa ao chamado Plano Mansueto, que trata de um ajuste fiscal mais de longo prazo para os estados. Os ajustes feitos pelo relator evitaram as resistências e obstruções que o texto enfrentou na semana passada, como destacou o vice-líder do Republicanos, deputado Silvio Costa Filho, de Pernambuco.
Nós retiramos o kit obstrução para que a gente avance nesse tema que é fundamental para o país. Sabemos da necessidade da recomposição nesses próximos meses do ICMS e do ISS.
Porém, o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, deixou clara a posição governista contra essa proposta por considerá-la um cheque em branco para governadores e prefeitos. Vitor Hugo também queria que os recursos tivessem uso exclusivo no combate ao coronavírus.
Eu sei que foi feito todo o esforço pelos líderes e também por parte do governo para se chegar a um consenso. Não há qualquer intenção no governo de não ajudar estados e municípios, pelo contrário, havia até uma possibilidade sinalizada pautada pela economia, de aumentar o valor que o governo falou inicialmente, mas infelizmente a forma como vai ser distribuída, como foi colocado no substitutivo, recompondo ISS e ICMS, vai nos impedir nesse momento de votar junto no mérito.
Já o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ressaltou o apoio dos governadores estaduais à proposta.
O plano Mansueto, que ele impunha determinados condicionamentos, não era razoável, nós aceitávamos. Mas esse relatório, deputado Pedro Paulo, ele é possível, é aquele que melhor agrega, porque ele é pactuado, ele tem acordo, ele dialoga com os governadores e, ao mesmo tempo, pacifica uma coisa que para nós é fundamental, continuar votando matérias que haja consenso entre nós.
A proposta que garante ajuda emergencial a estados e municípios por meio da recomposição das receitas de ICMS e ISS será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou mais uma vez o governo federal por atuar contrariamente à proposta de ajuda emergencial aos estados e municípios com a recomposição pelas perdas do ICMS e do ISS.
Segundo Maia, a contraproposta que o governo quer apresentar para ajudar os entes federados é de apenas 22 bilhões de reais e não 77 bilhões, como o Ministério da Economia tem divulgado.
Na avaliação do presidente, os recursos da contraproposta do governo vão deixar estados e municípios em uma difícil situação fiscal em pouco tempo, sem condições de pagar salários, inclusive dos servidores da saúde.
Economia.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ressalta as ações voltadas ao enfrentamento da pandemia de coronavírus que estão sendo aprovadas pelo Congresso. O deputado defende uma política mais clara para que os estados e municípios possam atuar com serenidade e responsabilidade, dando alento aos cidadãos neste momento de crise.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, apoia a retirada do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, conhecido como Plano Mansueto, da pauta de votações da Casa. Ele argumenta que a proposta foi elaborada há um ano, numa realidade diferente da atual, com previsão de arrocho fiscal dos estados. Ele elogia a aprovação da proposta que garante a reposição da arrecadação do ICMS e do ISS.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, lembra que estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul precisam com urgência de um programa de recuperação fiscal. Ele defende que o plenário retome, quando possível, a votação do Plano Mansueto, que permite, a curto prazo, que estados e municípios tenham acesso a empréstimos com garantias da União.
Lafayette de Andrada, do Republicanos e Minas Gerais, elogia a aprovação pela Câmara do projeto que suspende por até 3 meses o pagamento da contribuição previdenciária patronal. O texto também proíbe a aplicação de multa pela falta de entrega de declarações fiscais. Na opinião dele, o adiamento do prazo para a declaração do imposto de renda também vai facilitar a vida dos cidadãos.
Lafayette de Andrada elogia a articulação da liderança do governo Bolsonaro na Câmara e ressalta a aprovação de uma emenda de sua autoria, estendendo os benefícios tributários aos micro e pequenos empresários e aos microempreendedores individuais.
Alan Rick, do Democratas do Acre, também elogia a aprovação de projeto que dá às empresas prazo maior para o recolhimento do INSS dos funcionários. Ele lembra que a medida vai beneficiar principalmente os micro e pequenos empresários e os chamados MEIs, que são os microempreendedores individuais.
Alan Rick pede ainda a convocação dos cerca de 15 mil médicos brasileiros formados no exterior, mas que ainda não fizeram revalida, para ajudar no combate à Covid-19. De acordo com ele, o Brasil precisa de mais profissionais para dar conta do aumento no número de atendimentos, e a convocação atenderia o programa Médicos pelo Brasil.
Para Alex Fontaine, do Novo de São Paulo, a suspensão do pagamento de 9 obrigações contábeis e fiscais pelas empresas e pelos cidadãos garantirá que todos possam respirar mais aliviados, sem risco de complicações legais futuras. Ele cita como exemplo o adiamento da entrega do imposto de renda para até 30 de junho.
Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, concorda. Para ele, a suspensão dos prazos para entrega e pagamento de obrigações contábeis durante o período da pandemia dará tranquilidade para que as empresas se reorganizem. No entanto, o parlamentar avalia que somente o tempo vai determinar se a suspensão por até 3 meses será suficiente.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, destaca a preocupação dos pequenos e médios empresários que querem garantir os empregos de seus funcionários. Ela lembra que as pequenas e microempresas são as que mais contratam no país.
Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, afirma que é contra propostas que buscam reduzir os salários dos servidores públicos. Para ele, é injusto culpar o servidor das mazelas do país. O parlamentar lembra que o Brasil está em crise há anos e que essa crise é consequência dos abusos econômicos e da falta de gestão e planejamento.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca a importância de um programa de renda mínima emergencial para os trabalhadores, mas também alerta para a necessidade de apoio às micro e pequenas e médias empresas, assim como o amparo à agricultura familiar.
Para Paulão, o ideal é focar na importância do trabalho e também na atenção a segmentos profissionais específicos, como os ambulantes, os motoristas de aplicativos, os taxistas, as domésticas, entre outros.
Coronavírus. Evite o contágio.
As infecções pelo novo coronavírus provocam doenças respiratórias de leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar doenças graves, com impacto importante na saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Mantenha limpas superfícies e objetos de contato diário. Em algumas superfícies, o novo coronavírus pode permanecer por até 9 dias se não for eliminado.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
José Guimarães, do PT do Ceará, elogia o esforço da Câmara dos Deputados na votação de matérias que preservam a vida, conforme orientação das autoridades mundiais de saúde. Ele avalia que o esforço da casa só se compara aos dos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate contra a Covid-19.
O deputado cita o depoimento de médicos que se queixam da falta de equipamentos para trabalhar. José Guimarães também critica a demora na liberação de recursos para estados e municípios.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, entende que, depois da aprovação da proposta que garante liberdade no orçamento para conter os efeitos da calamidade, não existe mais justificativa para o governo não trabalhar. Ela diz que o orçamento de guerra dá ao executivo o dinheiro que precisa para salvar o país e a vida das pessoas.
Perpétua Almeida afirma que o parlamento está tomando todas as providências necessárias para combater os efeitos do coronavírus e ajudar o governo federal a colocar as ações em prática.
Wellington Roberto, do PL da Paraíba, elogia a iniciativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de reduzir as despesas da casa em R$150 milhões e repassar os recursos para o combate ao coronavírus. O parlamentar ressalta que este é um exemplo que deveria ser seguido por banqueiros e grandes empresários.
Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, lembra que em 2018 a Câmara dos Deputados devolveu R$230 milhões à União para ações de combate à violência contra a mulher. Ele também elogia a decisão do presidente Rodrigo Maia de repassar R$150 milhões do orçamento da Casa para o combate à pandemia de coronavírus.
Agricultura. Projeto de Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, busca atender os agricultores familiares não contemplados por nenhum dos programas do governo federal, como o de aquisição de alimentos e o de alimentação escolar.
Zé Silva explica que a proposta beneficia os agricultores que comercializam seus produtos nas feiras livres. O parlamentar justifica ainda que o agricultor deve ter condições de distribuir sua produção neste momento de pandemia. Ele informa que existem mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil e mais da metade não tem um canal para comercialização.
Saúde. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, informa que existem apenas 22 respiradores no Hospital de Base de Guanambi. A instituição atende a uma população de mais de 400 mil habitantes, além dos 31 municípios da região sudoeste baiana. O deputado pede atenção do governo federal para ampliar a dotação de equipamentos aos hospitais locais.
Paes Landim, do PTB, alerta para a situação traumática do Piauí, onde faltam equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Ele faz um apelo ao Executivo Federal para a liberação urgente de recursos. O deputado afirma ainda que é preciso comprar viaturas para a Polícia do Estado.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas articula a votação no plenário da Câmara de propostas para ampliar a proteção dos indígenas diante do aumento da contaminação pelo novo coronavírus.
Os deputados alertam que surtos históricos de gripe, sarampo, tuberculose, varíola e outras doenças infecto-contagiosas têm sido extremamente letais entre os índios ao longo dos séculos. José Carlos Oliveira volta a falar conosco para trazer mais informações.
De forma geral, os projetos de lei já apresentados tratam de ampliação emergencial do número de profissionais de saúde indígena, garantia de testagem rápida, medidas restritivas de circulação nas aldeias, auxílio financeiro e segurança alimentar. Também há uma proposta de fiscalização e controle dos procedimentos administrativos e eventuais omissões da União e do Ministério da Saúde. A intenção é criar um gabinete de crise diferenciado que leve em conta as especificidades étnicas, sociais, linguísticas e culturais dos índios. No entanto, as ações de fiscalização e controle da Câmara são feitas pelas comissões temáticas da Casa, que ainda não estão funcionando. Coordenadora da Frente Parlamentar, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, disse que a estratégia será a aprovação dessa medida por meio do plenário da Câmara.
A gente juntou a proposta dentro de um PL que está sendo construído pelas diferentes assessorias dos parlamentares para englobar junto com outras propostas que já foram protocoladas e está sendo articulado para que haja uma proposição única, um substitutivo que englobe tudo isso, né? Nós estamos tentando articular com demais líderes, inclusive com a própria Secretaria-Geral da Mesa, para que haja inclusão isso na pauta, para que seja levada à plenária.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas tem feito reuniões frequentes com a Secretaria Especial de Saúde Indígena e o próprio Ministério da Saúde e demais autoridades federais. Na última delas, os parlamentares, algumas associações indígenas e representantes do Ministério Público se reuniram com a FUNAI, a Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Cidadania e das Mulheres e Direitos Humanos. Eles trataram de temas como o monitoramento diário do número de casos de coronavírus entre os indígenas, a garantia de leitos específicos e o acesso dos índios aos auxílios financeiros emergenciais do governo. O primeiro caso de coronavírus entre os índios foi registrado no Amazonas na semana passada. Joênia Wapichana denuncia que, mesmo diante da pandemia, continuam as invasões de garimpeiros, madeireiros e caçadores em terras indígenas, sobretudo entre os povos Yanomami, Munduruku e Guajajara.
É uma preocupação também a mais quanto ao aumento das invasões nas terras indígenas, principalmente em áreas que já têm um histórico de invasão e que cada vez aumenta. Esse período de crise, questão sanitária, essa pandemia, nenhum momento fez frear, digamos assim, as invasões dentro das terras indígenas que buscam, digamos assim, uma exploração dos recursos naturais.
Segundo a deputada, a FUNAI informou ter um plano de contingência para a distribuição de cesta básica entre os indígenas, mas os detalhes ainda não foram revelados. A entidade tem 1.700 funcionários e admitiu que seriam necessários pelo menos 3.500 para prestar um atendimento mais adequado. O Exército vai ajudar na reserva de leitos específicos para os índios infectados. O governo informou a disponibilização de 6.300 testes rápidos e o envio da primeira remessa de equipamentos de proteção para os agentes de segurança indígena. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Silvio Costa, filho do Republicanos de Pernambuco, sugere a criação de um grupo de trabalho para monitorar, junto ao Ministério da Economia, a execução orçamentária do governo federal durante a crise do coronavírus. O parlamentar também pede mais responsabilidade ao presidente Bolsonaro. Para ele, o chefe do executivo precisa entender a importância da cadeira que ocupa.
Silvio Costa, filho, espera que Bolsonaro pare de ir às ruas e que faça as pazes com a imprensa. Na visão dele, a falta de diálogo com os meios de comunicação e com outros atores políticos reforça a imagem de que o presidente da República está isolado. O deputado alerta que a postura de Bolsonaro prejudica os mais vulneráveis.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, volta a afirmar que o isolamento social é a forma mais eficiente para diminuir o avanço da Covid-19 no Brasil. Para o parlamentar, é equivocada a atitude do presidente Jair Bolsonaro de sair às ruas. Ele explica que o isolamento é necessário para que não haja contaminação em massa, até que o sistema de saúde esteja preparado para tratar os doentes.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, lamenta o avanço do número de mortes no país por conta da Covid-19. Pelos dados oficiais de hoje, o vírus já matou mais de 1.500 pessoas. O parlamentar faz um apelo para que a população mantenha o isolamento social e cobre ações afirmativas por parte do governo federal.
Márcio Gerri também ressalta que o momento é de união nacional e considera que a Câmara dos Deputados está dando exemplo ao aprovar matérias que ajudam no combate aos efeitos do coronavírus.
Votação.
plenário da Câmara dos Deputados começou nesta tarde a votação da medida provisória que institui o contrato de trabalho verde-amarelo. A proposta incentiva a contratação de pessoas entre 18 e 29 anos de idade no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.
Editada em novembro do ano passado, a MP faz parte de um pacote de medidas do governo Bolsonaro para reduzir o desemprego no país.
O relatório da matéria foi aprovado na comissão mista em meados de março. O texto precisa ser votado até 20 de abril para não perder a validade. Durante a discussão da matéria, o tema gerou fortes debates.
Deputados da oposição criticaram a medida por, segundo eles, precarizar relações de trabalho em um momento de ampliação do desemprego. Líder do PSB, o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, afirmou que o texto está na contramão de outros projetos analisados pelo plenário desde o início da pandemia de Covid-19, com teor mais consensual.
Já os parlamentares da base do governo e de partidos de centro-direita defenderam a aprovação da MP para garantir mais possibilidade de emprego para jovens e pessoas acima de 55 anos.
De acordo com o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, a MP pode gerar milhões de empregos. Segundo ele, entre trabalhar e ter por um período os direitos reduzidos, é melhor trabalhar. Ele avalia que nenhum direito constitucional está sendo retirado na proposta. Até o fechamento desta edição da Voz do Brasil, os deputados ainda discutiam a matéria.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.